Os aplicativos.
Ó, a Cíntia já encontrou um namorado por aplicativo e ficou 4 anos com ele.
4 anos, vê? Então queria dizer que deu certo.
Sim, por deu 4 anos, muito deu certo.
Muito certo. Né? Ótimo.
Ó, a Terezinha. É complicado entregar o celular da gente para outra pessoa. Ah. É nossa vida privada o celular.
Ah, mas Terezinha, aí eu vou entrar em debate com a Terezinha.
Eu tô com ela, eu tô com ela.
Não, mas se você tem um vínculo... Tá caçando.
Não, mas é que...
Vai caçar, tá caçando.
Ah, tá.
Não, tudo vai bem. Casar, se tá. Você... Não, não, talvez Terezinha tá se referindo a... Tudo bem, você não tem muita... Mas, sei lá, eu com Cibeli não tenho... Eu entro no celular dela, no meu... não entra para ver o que tem lá dentro.
Isso, é.
Entra porque precisava alguma coisa, porque...
É, eu acho que é mais esse
não
o...
É uma, não é uma...
É mais na intenção,
é uma vigilância,
né? Isso, é na intenção.
Mas também não há nenhum impedimento de entrar, não?
Sim.
É a vida privada, mas... sei lá, me parece que talvez seja... Estela disse, Daniel, querido, estou com você.
É, que tem que liberar o celular. Tem que liberar o celular.
É a idade.
Não, mas eu acho que sim, dá pra... Ó, a Terezinha aqui refutando.
Nossa, Terezinha.
Estou casada
há
32 anos e
é
não
verdade.
Entrego, nem se precisar. Ó, a Terezinha, ela porque ela...
Não precisa. Tá...
Porque ela prioriza
a pessoa
pelo...
que tá com ela tá precisando ir no médico. Diz,
não,
Terezinha,
também
por
não.
Favor, celular para...
Eu acredito que a Terezinha não é esse tipo de pessoa, mas é que ela preza pela intimidade dela.
Não, tudo bem.
Pelas coisas dela, é isso. Manda ver,
mas imagina.
É isso, ele tem as suas
uma
coisas.
Uma parada cardíaca e não...
Mas aí também está.
Tá bom, Terezinha. É uma pessoa de princípios firmes.
Sim, firmes. Acho que... E tem que ser firme mesmo, Terezinha. É. Eu acho que tem que ser firme. Ficar entregando celular assim à toa. Não, eu até assim, quer fazer uma pesquisa no Google? Faz, mas eu tô aqui, né? Vendo o que é que tu tá vendo no meu telefone.
Tá.
Fica esperto.
Já que disse no celular, tem assuntos privados, inclusive com amigos. Bom, isso também é verdade. Então, por isso, aí eu concordo com a Jaque, porque eu disse, bom, tem coisas privadas, ou seja, estou falando com um amigo, ele está falando para mim. Não é bom que a Cibeli veja essas coisas.
Sim.
Mas aí tudo bem, mas por isso, não é assim, uma busca e apreensão.
Claro.
É, bom, me empresta o celular que preciso para alguma coisa. Mas aí, já que tem razão, é uma coisa que eu não tinha pensado. Não é legal. Algum amigo, alguém...
É, você vai receber uma mensagem, de repente. Ou você está numa conversa.
Que é particular, que é uma coisa que o outro não... Não, isso tem razão. Isso é uma coisa que eu não
entendeu?
Tinha pensado.
Eventualmente, você está ali conversando com alguém, aí, ah, eu preciso... Não. Agora não precisa de emprestar o celular.
Assim
mas eu acho que isso, ainda mais na minha idade, é uma coisa que... Entregar o celular ao outro, por mais que seja para uma pesquisa breve, é um voto de confiança.
É um voto de confiança. Não, não.
É que
claro.
Alguma coisa aí está
claro,
existindo.
Claro,
porque
claro.
Você não entrega seu celular para qualquer um.
Não.
Nem para amigo.
E me parece que assim, em uma questão de idade, por exemplo, na minha idade, eu acho que eu não tenho nada que ocultar no celular para Cibeli. Agora, voto de Jackie. Jackie tem razão. Tem coisas que Cibeli não tem que ler. E eu acho que ela sabe que tem coisas aí que ela não tem que ler, tem que passar e
mas aí
buscar
por,
o que tem.
No caso de vocês, mais por uma questão de profissão. De,
exato,
né?
De profissão, de trabalho, de amigo, um amigo que
sim.
Está te contando uma desgraça que é só para você, não é para outro.
Uhum.
Então isso fica reservado, não é uma coisa. Acho que aí é preciso manter. É difícil quando o casal começa
a se exigir.
A fazer pesquisa, claro.
Sim.
Não?
Sim.
E quando começa a ver a quem você. Se você está ou não está conversando com alguém,
sim.
Se você está.
Ó, a Cíntia falou aqui que. Também entendo a Emília. Há questões complicadas hoje em dia. Tem gente que tem perfil de casal, isso é uma coisa antiga. Mas aqui, um perfil de WhatsApp para os dois.
É,
aí
também.
Não, aí foi para merda.
Você acha que você não é perfeito.
Perfil do WhatsApp, mas você vai ter uma os conta dois. De WhatsApp para os dois? Então todas as mensagens que eu receber, você também
vai
receber?
Eu conheço
que é isso?
Pessoas.
Não. Se não é para uma questão administrativa, de claro, uma empresa, de um trabalho, que aí é, você verdade, tem um escritório, por exemplo, conheço, e aí sim. No escritório todo mundo claro. Recebe as mesmas mensagens. Aí ok, porque várias pessoas precisam responder. Mas um perfil de casal...
Aqui está o que Teresinha estava falando. Meu celular tem mensagem de pacientes por questão de respeito. Exato, é isso. Não, aí, agora entendi, claro. Começou como uma brincadeira, mas agora está ficando séria a coisa. Sim, esse é o ponto. Acho que é outro. Mas é... O outro sabe o que não tem que ler. Eu acho que isso é fundamental. Me parece que...
Se relacionar mesmo, com alguém que tenha senso.
É, mesmo em, uma relação, em um relacionamento muito assim... Justamente, o relacionamento de confiança não passa por você poder ler tudo o que o outro faz. Uh-uh. Passa por você saber o que você não tem que ler sim. Do outro. Que você não tem necessidade de confiar é nisso, né, talvez.
Total.
É, pode ser isso. Porque senão que gera toda essa angústia, essa ansiedade, esses ciúmes, né? E sim. Por Freud já sabemos o que são os ciúmes.
O que é o ciúme?
Freud dizia que o ciúme, quando eu tenho ciúme da outra pessoa, é porque eu projeto na outra pessoa o desejo que eu recalco. Quer dizer que se eu estou achando que você está com outro...
É porque eu quero estar com outro.
É porque eu recalco um desejo de eu poder estar com outra pessoa. Uhum. E aí eu recalco em mim e projeto em você. Não digo que toda,
todos sejam assim.
É isso.
Mas
não
está
dizendo
um...
toda, cada vez que alguém... Uhum. Né? Por outro lado, também tem casais que pensam de que se não tem um pouquinho de ciúme... Não tem
relação.
Não tem relação. Se você quiser, se ciúmes é amor, nada, né? Não está nem se importando com o que outro está fazendo, Mas eu acho que é bom ter uma certa confiança, como para não...
Tanto de você, da pessoa que é o dono do celular, quanto o outro que está vendo, né?
Claro.
Eu confio em você, por isso te entrego.
Isso.
E você... E você confia... Não. Eu confio em você, que você não vai ver as coisas que tenha, que não, você não tem que ver. Uhum. E você confia em mim porque eu estou te entregando isso. Uhum. Então, acho que é uma via de mão dupla aí mesmo. Caso a caso, né? Outra coisa muito interessante nesses amores das redes sociais, que eu acho que é um certo problema que tem se posto aí ultimamente, é Instagram. Isso. Influência do Instagram nas relações amorosas.
Por quê? Porque aí aparecem fotos.
Aí tem a questão que eu não consigo entender até agora, porque para mim não é muito relevante.
Você
mas
aparece
curtir foto curtir de outra foto. Pessoa.
Eu curto um monte de fotos.
Então.
Eu vou passando e vou curtindo fotos.
Então, e coincidentemente, reels, coincidentemente vídeo, essa semana curtindo. Tem aparecido muito para mim uns reels.
Eu coloco o coraçãozinho. Desculpa.
Deixa eu falar, por favor. E ultimamente, coincidentemente, tem aparecido muitos reels pra mim sobre isso, assim. O seu namorado, o seu marido, o seu, sei lá, sua pareja curtiu a foto de uma mulher, sei lá, seminua. Pode ou não pode? Por quê? E aí nos reels aparecia, se ele curtiu é porque ele tá gostando do que tá vendo.
Claro.
Mas e daí que ele está gostando do que está vendo? Tem problema?
Eu curto muito vídeo e fotografia da escalada. Sabe, escalada?
Sim. Mas, pai, não estou falando disso. Foda-se.
Não, não
desculpa.
É
mas, tipo, curtir escalada, beleza. Eu estou falando. Você curtir foto de outras pessoas,
não,
tipo, de outras
digo,
mulheres,
por que
entendeu?
Por que eu curto coisa da escalada? Porque, no fundo, eu gostaria de estar com uns quilos a menos para voltar a escalar.
Mas será que é por isso mesmo? Ou porque, pô, legal, a parede tá massa, porque eu me interesso por escalada. Eu curto um monte de coisa
escalada,
de comida. Ah, legal. Mas
então,
é
porque você deseja essa comida também.
Então, se eu curto a foto de uma mulher seminua, é porque eu desejo essa mulher seminua?
Não sei.
Qual que é o significado?
Que
por que
pensa,
tem tanto significado
que
uma curtida?
Com... Ah, não, isso é verdade.
É isso que é o ponto. Tipo, tá, beleza, pode gostar,
um
mas...
Um amigo me contava que você não pode dar coraçãozinho de qualquer
não.
forma. É possível?
Como
é
assim?
Não sei quem me falava outro dia que ele colocava coraçãozinhos.
Não, eu lembro dessa história, não lembro quem foi que falou isso.
Falando aqui em casa.
Que, que em vez de curtir, eu acho que era o José. Em vez de curtir, comentava um coração.
É isso, não
é,
pode.
Aí, não, é que aí é outra coisa, né? É que comentar um coração é diferente de dar uma curtida.
Ah, comentar um coração é, ter uma conotação. Tem uma conotação assim.
Põe na tela aí, Yara, qual o comentário da Cíntia.
A Cíntia disse: será que o problema da curtida de fotos é você ver o interesse do outro aparecendo? Ou é os outros?
Verem o que o teu par mostra.
Verem,
demonstra esse interesse publicamente.
Esse é uma...
Mas é que qual que é o grande interesse por trás de uma curtida? Pra onde que vai essa curtida? Ela chega em algum lugar? Ou é só uma curtida?
Então, mas...
Entendeu? Porque o que você tá pensando que tão, tem de tão relevante dentro dessa rede pra você achar que uma curtida já pode configurar traição? Tipo, foda-se que curtiu, beleza. Eu também me interesso por outros corpos.
Victor,
mas o que, que eu vou fazer com isso? Esse é o ponto.
Não, então, aí esse é o ponto da Cíntia, não? Que mostrar que o outro tem desejo também.
Mas e tem, porque somos seres humanos. Eu acho que isso é uma coisa. Todos temos desejos e os nossos desejos não acabam porque a gente se relaciona com alguém.
Olha como é que é a diferença. Aí alguns dizem, eu entrego o celular assim, melhor evitar a fadiga, disse Guilherme. Aí o Vitor Hugo disse, entregar o celular ao outro não é confiança. É justamente falta de confiança. Que se você tem que entregar a outro, porque você não confia. Por isso você tem que me entregar. Sei lá, não sei. 30 anos de casada e entrego meu celular. Isso é Mércia. Como será? É interessante, porque toda essa discussão não havia há 20 anos atrás.
Graças a Deus. Qual que eram os problemas de ciúmes?
O vizinho, a vizinha, o colega de trabalho.
Colega de trabalho.
O que está acontecendo com o colega de trabalho.
Sim.
Né, a pessoa que todo dia... E que muitas vezes o colega ou a colega de trabalho participava mais de sua vida em vigília, não dormindo, do que sua própria família.
Sim. Né?
E aí aparecia, o que será que está fazendo? O tipo disse, meu bem, eu vou chegar mais tarde porque tem um happy hour depois do trabalho. Nossa, isso aí...
Sim.
Podia dar... Assim.
Mas eu acho que esses problemas ainda estão, eles só incrementaram com a questão das redes. Então isso ainda aumentou. Existe o problema com o colega de trabalho, com o futebol com os amigos, o happy hour do trabalho, e... Além disso, tem a rede social, que é onde você mostra se você realmente está no happy hour com os amigos, porque se você não postou, então você não estava lá.
Não estava lá, tem que estar. É um sistema de controle.
É um sistema de controle e um sistema de criar a imagem do casal. Se não postou, não existe para a sociedade. Existe.
Isso também é outra coisa. Postar, quando você está compartilhando a vida com alguém, você tem que mostrar que compartilha a vida com alguém, porque senão isso não é...
Boa pergunta.
Será que todos aqui que estão participando mostram que estão com alguém quando estão com alguém?
Precisa? Ou precisa que está postando? Porque assim,
tem
também...
Tem gente também que não gosta. Tem gente que diz, olha, minha filha, você tem, faça, mas que não me inclua a mim. Eu tô fora.
Nossa, se falar assim comigo?
Não, mas...
Lá merda. Que isso? Não,
tem...
você, minha filha, não vou te postar. Não, que isso?
Mas não, mas você faz suas postagens, mas a outra pessoa não quer sair em fotografia, porque é mais introvertida, porque tem uma vida privada. Até por questões profissionais, porque prefere não sair dada a profissão que tem também.
Não, pode ser. Não, tem várias justificativas. Mas eu acho que o que se bota aí é que, assim, se você não posta, você não tá feliz. Se você posta, supostamente você tá feliz. Que é uma grande mentira, né?
Não sei. Eu acho que houve várias fases da presença das relações amorosas nas redes sociais, tanto houve várias fases, tanto nas, nos aplicativos. Me parece que os aplicativos se utilizaram muitíssimo, com muito ênfase, em um determinado momento, para encontros casuais. Não tenho dados científicos, mas me parece que isso declinou um pouquinho, diversificou. A presença da imagem das redes sociais públicas. Em uma época, só se postavam pessoas felizes, animais e pratos de comida.
Uhum.
Em um momento determinado, o Brasil inteiro se transformou em postar de um lado e de outro do espectro político. Ou, em outro momento, também foi... e que passamos por isso, coisas terríveis. Na pandemia, ninguém estava feliz. Você não via praticamente pessoas felizes. E não, via pessoas em luto, que de algum modo homenageavam a morte de algum ser querido. Morreram mais de 600 mil pessoas só de Covid. Com as consequência com os desdobramentos que isso teve, não? Então, quer dizer que todos temos alguém a qual passamos por um luto, prestamos alguma homenagem naquela época. Então, foi assim, parecia que havia uma felicidade absoluta, de repente houve um fervor entre os dois grupos políticos antagônicos, em um momento a pandemia nos entristeceu a todos, aí apareceu agora a questão política, mas a mim o que me chama a atenção é que vejo também nas redes sociais muitas coisas que falam contra a felicidade, como se você mostrar um momento feliz. Eu tinha até lido uma moça que tinha, gente, se você não publica que está feliz, vai publicar o quê? Que está triste, que está mal, que está chorando, que está... E sim, acho que é bom manifestar um gesto de alegria, me parece. Inclusive tem até intelectuais, sociólogos, filósofos, que nas redes sociais falam contra a ditadura da felicidade. Tudo bem, eu entendo que a ditadura da felicidade, mas eu não vejo nenhuma ditadura da felicidade. Me parece que a gente está mal, em geral. Não estamos bem. Não estamos felizes. E que alguém, de algum modo, mostre um gesto de felicidade, mostre gestos de carinho, mostre gestos de alegria, me parece que é até uma atitude corajosa em meio de uma situação na qual, em geral, as pessoas não estão bem. Não? Então, não sei por que essa questão tão assim terrível de ter que... Eu gosto de colocar coisas...